Sementes de Fé, espaço de reflexão e aprofundamento dos verdadeiros valores cristãos. Caifás tinha já mandado a Pilatos um mensageiro a pedir-lhe que estivesse pronto para julgar um criminoso, sendo urgente a sentença, visto aproximar-se a festa dos judeus. Queriam levar Jesus ao patíbulo, apresentando-o como inimigo do imperador. Os príncipes dos sacerdotes e uma parte do conselho iam na frente. Seguia-se o Salvador, conduzido pelos archeiros e rodeado de soldados. No final do cortejo, vinha a multidão, ébria e desejosa de espetáculos de sangue. Ao seguir para a casa de Pilatos, mal o podiam reconhecer, tão desfigurado estava, com os ultrajes daquela noite. Pálido e com o rosto pisado, nem por isso atenuaram as injúrias e maus tratos da véspera. A mãe do Salvador sabia quanto o seu filho estava padecendo. Não podia, contudo, julgá-lo tão abatido e desfigurado como estava, porque os sofrimentos de Jesus se lhe manifestavam no meio de um resplendor de santidade e inundados de amor e paciência. Não fosse ele o mais paciente, o mais desamparado, o único de entre a multidão que orava e amava, sua mãe nunca o teria reconhecido em tão miserável estado. Quando Jesus se aproximou, a Virgem, suspirando, disse: "É aquele o meu filho. É o meu pobre filho. Ó Jesus, meu Jesus." O cortejo passou junto dela e, ao vê-la, o Salvador lançou-lhe um olhar de ternura, mas de tal maneira afetuoso, que Maria desfaleceu. Os inimigos de Jesus, ardendo em ódio, queriam apressar o julgamento para tirar a vida a Jesus antes da hora legal da festa, a fim de poderem ainda sacrificar o Cordeiro Pascal. Ignoravam eles que o verdadeiro Cordeiro Pascal era aquele que eles próprios haviam trazido ao tribunal. Quando o governador romano lhes mandou formular as queixas contra o Salvador, apresentaram eles três ordens de acusações. Primeiro, acusaram Jesus de desorientador do povo, de perturbar a paz pública e excitar a rebelião. Acusaram-no de arrebanhar multidões de homens, de violar o sábado e de curar os doentes no dia proibido. A segunda acusação era que Jesus excitava o povo a não pagar tributo ao imperador. Apresentaram então os judeus o terceiro artigo de acusações, dizendo: "Este homem, obscuro de nascimento, de condição baixa e equívoca, conseguiu organizar um partido ameaçador e pressagia desgraças para Jerusalém." Era Pilatos um pagão supersticioso, inconstante e fraco de espírito. Tinha também ouvido falar daquelas tradições a respeito de um Messias, de um novo rei dos judeus, mas não acreditava nelas, como pagão que era. Do alto da varanda, clamou, pois, o governador aos príncipes dos sacerdotes, dizendo: "Eu não acho neste homem crime algum." Jesus não disse nem uma só palavra, a ponto de Pilatos, admirado, exclamar: "Reconheço que estão dizendo falsidades contra ti." Era antes da celebração da festa que o povo costumava vir à presença do governador para lhe pedir, segundo o antigo uso, a libertação de um preso. Pilatos esperava, porém, que pedissem a libertação de Jesus e lembrou-se de lhes dar a escolher entre ele e um criminoso de nome Barrabás, que todos olhavam com horror. Então Pilatos perguntou-lhes: "Quem creis que o vos solte? Barrabás ou Jesus, rei dos judeus, que se chama Cristo?" Todo o povo então gritou a uma só voz, dizendo: "Que morra este e solta-nos Barrabás." Foi então que Pilatos, fraco e covarde, soltou Barrabás e condenou Jesus à flagelação. Ao tomarem conta do Salvador, agrediram-no e, arrastando-o pelas cordas, ataram-no brutalmente à coluna, isolada num ângulo da praça. O Salvador, abraçando a coluna, apresentou as mãos que os archeiros prenderam. O Santo dos Santos foi estendido violentamente no patíbulo destinado aos malfeitores e criminosos. Terminada a operação, principiaram os carrascos a açoitar o corpo sagrado de Jesus, desde a cabeça aos pés. O nosso Salvador, o Filho do Eterno, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, gemia e contorcia-se com a violência dos golpes vibrados por aqueles miseráveis carrascos. Os gemidos do Cordeiro Divino ouviam-se como vozes suplicantes, dirigidas ao Eterno Pai, pela salvação dos que ali o estavam torturando. Terminado o primeiro quarto de hora, os dois algozes que açoitavam Jesus foram substituídos por outros dois. O corpo do Salvador estava já retalhado de golpes e de nódoas, chegando o sangue a correr por terra. O segundo turno de verdugos precipitou-se sobre Jesus, trazendo varas com espinhos. Os golpes, agora vibrados, dilaceraram com mais violência o corpo do Salvador, chegando a salpicar os braços dos carrascos. Novos algozes, era o terceiro grupo, vieram ainda açoitar Jesus. Os novos instrumentos de flagelação constavam de tiras de couro guarnecidas dos extremos de pontas de ferro. Cada golpe levava pedaços de carne arrancada ao corpo do paciente. Quem poderia relatar um tão sangrento espetáculo? E todavia, não estava ainda satisfeito o ódio daqueles sinistros carrascos. Desamarraram o Salvador e prenderam-no de novo, mas de costas voltadas para a coluna. Caíram então de novo sobre o divino mártir como lobos furiosos. O corpo do Senhor transformou-se numa só chaga. Jesus olhava para os verdugos com os olhos inundados de sangue e parecia estar-lhes pedindo misericórdia. Porém, a raiva dos judeus parecia dobrar ao passo que os gemidos do Salvador iam-se amortecendo de minuto para minuto. Jesus caiu quase sem sentidos ao pé da coluna, sobre a terra já regada com o próprio sangue. Retirando a Jesus a túnica aderente ao corpo todo chagado, lançaram-lhe aos ombros um manto velho. Foi nessa altura que lhe puseram a coroa de espinhos. A coroa de Jesus era feita de 3 ramos de espinhos entrelaçados uns nos outros, ficando a maior parte deles cuidadosamente voltados para dentro. Quando a viram bem cravada na cabeça, puseram-lhe na mão uma cana grossa. Ajoelhando diante dele, escarneceram-no, cuspiram-lhe no rosto e esbofetearam-no. A seguir, por meio de encontrões, atiraram com Jesus por terra, rindo-se às gargalhadas, para violentamente o tornarem a sentar. Em linguagem humana, é quase impossível relatar todos os ultrajes que esses homens infligiram ao Salvador. Assim foi martirizado o Senhor, no meio de risadas e gritos irreverentes da corte.
Yeah. pensou em desistir. Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer?